remete-nos para as 26 mil casas que iriam estar prontas nos 50 anos do 25 de Abril, remete-nos para as composições que iriam circular na nossa ferrovia e remete-nos para os famosos 3 aeroportos que nós iríamos ter decididos e no terreno, Sr. Deputado. Pelo contrário, o Sr. Deputado decidiu efetivamente fazer muitos powerpoints, alguns deles foram recauchutados, anunciados uma segunda e uma terceira vez, mas no terreno é que quando nós chegámos não encontramos nada daquilo que tinha sido prometido. Sr. Deputado, quanto à questão dos números dos alunos que não têm professor pelo menos a uma disciplina, eu devo dizer-lhe que, a esse propósito, nós temos tido muita dificuldade não em saber qual é a situação de hoje. Nós temos tido muita dificuldade, mais do que aquela que esperávamos e do que aquela que recebíamos de informação dos serviços, em saber qual era a situação há um ano e há dois anos atrás. Hoje, aquilo que eu lhe posso dizer é que o número de alunos sem aulas a uma disciplina, desde o início do ano, de forma não permanente, portanto, que tiveram, que se confrontaram com a circunstância de não ter professor a uma disciplina, foram 26.011 alunos. Aqueles que de forma permanente, desde o início do ano, não têm professor a uma disciplina, contando o aluno tantas vezes quantas as disciplinas que não têm professor, a informação que nós temos é que são 878 alunos. E, Sr. Deputado, com isto eu aproveito para lhe dizer que, havendo dúvidas sobre os números, nomeadamente sobre os números dos anos anteriores, para podermos ter um termo comparativo que seja insuscetível de gerar qualquer equívoco, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação decidiu fazer uma auditoria externa para termos o mesmo critério e podermos fazer uma avaliação da situação. Não sem antes lhe dizer que é inequívoca a diminuição do aluno sem professor a uma disciplina face ao ano anterior, é inequívoca, mormente porque com o concurso extraordinário, com o subsídio à deslocação de professores, nós conseguimos fazer ingressar mais de 5 mil professores e, portanto, a nossa oferta aumentou, diminuindo o impacto face àquilo que acontecia.
Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Nuno Santos.
Sr. Primeiro-Ministro, não leva mal, mas nós não podemos acreditar nos números do Governo. Sabe, a história com os números e com o Sr. Ministro da Educação é desde o início do ano letivo. É que o Sr. Ministro da Educação, no início do ano letivo, disse que eram 320 mil alunos sem professor a uma disciplina o ano passado. Obviamente que depois, apertado, teve que vir explicar que eram 320 mil que não tinham tido em qualquer momento do mês de setembro aulas. Não conseguiu, tentou mais tarde, porque tinha feito um anúncio de redução de 90% do número de alunos sem professor a pelo menos uma disciplina. Nós dissemos sempre que era praticamente impossível. O Sr. Ministro garanteu que conseguiria. Tentou no início do ano letivo empolar os números, não conseguiu, e tentou uma segunda vez. Apresentou números errados, o Partido Socialista desmenteu os números, outros partidos da oposição fizeram o mesmo, o anterior Ministro da Educação fez o mesmo, a FEMPROF fez o mesmo, o Sr. Ministro dá uma conferência de imprensa em que volta a reafirmar e só faltou chamar mentirosos ao Partido Socialista. Não demorou. Não, disse que os dados eram construídos. Eram construídos pelo PS. Felizmente, as jornalistas do Expresso não largaram o Sr. Ministro e, ao fim de algum tempo, o Sr. Ministro teve que admitir que os dados não eram infalíveis, estavam errados e, convenientemente, pede uma auditoria externa. Não pediu à Inspeção-Geral de Educação, que seria mais rápido. Faz um concurso, como fez na Saúde, a Inspeção-Geral das Atividades de Saúde, ao caso do INEM. Não, foi um concurso externo. E é muito conveniente, porque agora nós não temos, não podemos ter, dados para aferir, monitorizar o sucesso da política do Sr. Ministro e do Sr. Primeiro-Ministro. De facto, é muito conveniente. Sr. Primeiro-Ministro, não é credível os seus dados, os dados que apresenta, e isso é muito preocupante. Mas queria avançar para mais outra área. Uma área que, em matéria de erros, está, obviamente, no topo. Estou a falar da saúde. E foram já várias. Desde, em junho, a senhora ministra ter dito que eram 9 mil os doentes oncológicos à espera de cirurgia, para depois corrigir, ter sido corrigida pela Direção Executiva da SNS, eram só 2.300. Depois de ter assumido que o mapa de urgência estava errado, depois de ter assumido que o concurso que lançou para a contratação de médicos também estava errado e ia voltar outra vez ao modelo anterior. Mas verdadeiramente, Sr. Primeiro-Ministro, e aqui envolve-o a si, o Sr. Primeiro-Ministro faz um grande anúncio em agosto. Anunciou de que não havia um único doente oncológico à espera de cirurgia acima do tempo máximo de resposta garantido. Eu voltei a perguntar-lhe no dia 3 de outubro e o Sr. Primeiro-Ministro voltou a garantir que não havia nenhum paciente doente oncológico à espera de cirurgia acima do tempo máximo de resposta garantido. Eu quero-lhe voltar a perguntar se continua a confirmar isso.
Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Deputado Pedro Nuno Santos, sim, eu continuo a afirmar isso, sendo que essa afirmação tem que ser contextualizada no seguinte. Os senhores estão animados. Todos os doentes oncológicos que tinham excedido o tempo máximo de resposta garantida foram intervencionados ou agendada a sua cirurgia. Todos, rigorosamente todos. É essa a informação que disponho, Sr. Deputado.
Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Nuno Santos.
Sr. Primeiro-Ministro, agora fala em agendamentos. Não foi isso que o Sr. Primeiro-Ministro anunciou ao país? O que anunciou duas vezes foi que não havia... Não vale a pena assinar com a cabeça, porque foram duas vezes. Foi taxativo e claro. Sr. Primeiro-Ministro, olhe, eu quero lhe dizer que neste momento não. Ao final do mês de outubro, são 1.370 os doentes oncológicos à espera acima do tempo máximo de resposta garantida. 1.370, Sr. Primeiro-Ministro. E o Sr. Primeiro-Ministro aqui assume que foi mal informado pelos seus serviços e pede uma nova auditoria sobre os dados da cirurgia, ou então devia pedir desculpa ao país e a todos os doentes oncológicos que estão à espera acima do tempo máximo de resposta garantida. Sr. Primeiro-Ministro, a estes casos somam-se muitos outros. Os dados errados sobre o orçamento para a saúde, que de superávit passa a déficit durante o debate orçamental. O custo orçamental da medida da licença da parentalidade, resultado de uma iniciativa cidadã em que os senhores garantiram à comunicação social que o custo era de 400 milhões de euros e depois veio a senhora ministra da Segurança Social confirmar que eram cerca de 200 milhões de euros. Ou agora, mais recentemente, um problema também de números, para dizermos da melhor maneira, na Segurança Social, em que garantiam, aqui no Parlamento, no debate do orçamento, que as pensões cresceriam 3,1%, o Partido Socialista várias vezes disse que estavam a fazer mal as contas, estavam a seguir uma metodologia errada, o Governo assumia que sabia o que estava a dizer, bom, e hoje foi confirmado que o Partido Socialista tinha razão e que as pensões não cresciam, que a senhora Ministra dizia que cresciam. O que estes casos todos nos mostram é que há dois problemas graves com este Governo. Para além de, no nosso entendimento, ser um Governo que governa para a minoria da população portuguesa, tem dois graves problemas, para lá de ideológicos, nem de esquerda, nem de direita, nem de centro, mas que são muito importantes para a vida de todos nós. Uma péssima relação, e digo da melhor maneira, uma péssima relação com os números, com os factos, com os dados. Uma má relação. Os números são usados de forma errada, não digo-se com dolo sem dolo, de forma errada para sustentar o sucesso ou o insucesso das políticas que têm seguido. Portanto, a primeira nota que retiramos destes meses é que o seu Governo não tem credibilidade. A segunda, Sr. Primeiro-Ministro, é quando nós olhamos para a incapacidade de reduzir em 90% o número de alunos, para a incapacidade de fazer alterações estruturais na saúde, porque o seu Primeiro-Ministro conseguiu foi uma alteração conjuntural com uma medida conjuntural que termina em agosto e os problemas voltaram a acumular porque não fez nem introduziu nenhuma alteração estrutural na forma como se dá resposta aos problemas dos nossos doentes. E, portanto, aquilo que o seu Primeiro-Ministro tem, para além de falta de credibilidade do seu Governo, de falta de credibilidade, tem também falta de competência. Há um problema de incompetência, claro, neste Governo. Muito obrigado.
Até 4 minutos e 12 segundos. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Pedro Nuno Santos. Eu devo confessar que é preciso ter, de facto, alguma coragem para, em nome do Partido Socialista, falar em fidedignidade de números e falar em má relação com os números. Porque se há partido que, historicamente, tem um problema de credibilidade com os números, esse partido é o Partido Socialista. E, Sr. Deputado, eu acho muito bem que, do ponto de vista democrático, o Sr. Deputado reclame transformações estruturais, reclame resultados para as políticas públicas, faz parte do trabalho da oposição. Embora, no seu caso particular, o Sr. Deputado faz parte daquela oposição onde essa reclamação faz um ricochete enorme, Sr. Deputado, porque o Sr. Deputado, ao mais, não se apercebe que está a reclamar pela competência que o Sr. Deputado não teve, nem os governos que o Sr. Deputado integrou e apoiou. E está a reclamar os resultados que não obteve. Eu não quero desculpar a ação do Governo com aquilo que foi a herança que nos legaram, Sr. Deputado. Tenho feito um esforço para não o fazer. Mas, Sr. Deputado, quando o Sr. Deputado vem falar do Serviço Nacional de Saúde, quando o Sr. Deputado, ao longo de toda a governação do Partido Socialista, praticamente duplicou o orçamento da saúde e, em face disso, teve como resultado uma prestação de serviços que ficou muito mais aquém do que era naquilo que é o interesse dos cidadãos, o Sr. Deputado, de facto, fica numa posição muito difícil para reclamar deste Governo em 8 meses aquilo que não foi capaz de fazer em 8 anos. Mas deixe-me dizer, vamos verificar com o tempo não só o efeito das transformações que estamos a fazer, como a prestação de melhores serviços e um funcionamento mais eficiente do sistema. Olha, hoje mesmo a Sra. Ministra da Saúde já teve a ocasião de transmitir que vão ser transferidos 975 milhões de euros para as unidades locais de saúde para pagamento a fornecedores que estavam em atraso desde compromissos assumidos ainda pelo Governo anterior. Amanhã, no Conselho de Ministros, nós vamos autorizar despesa no valor de 2.300 milhões de euros para aquisição de medicamentos, de serviços para o Serviço Nacional de Saúde, poupando com esta operação, com esta antecipação de compra, quer de serviços, quer de medicamentos, qualquer coisa como 247 milhões de euros, mais de 10% do valor da autorização da despesa que vamos amanhã aprovar. Senhor Deputado, é com medidas destas de recuperação financeira, de boa gestão, é com a recuperação das listas de espera, começando pelas cirurgias oncológicas, mas indo às outras patologias, é com as medidas que estamos a tomar para dar uma oferta de medicina familiar àqueles portugueses e às suas famílias que não tinham quando nós iniciámos funções e que eram cerca de 1.700.000 portugueses. É com a reprogramação da capacidade de resposta nos picos de maior pressão, no verão por um lado e agora no inverno, é olhando para as insuficiências de recursos humanos e de meios que, por exemplo, o Sr. Deputado fez referência ao INEM, que foram herdados por este Governo, é a tratar daquilo que é mais urgente, mas também daquilo que é estrutural, que o Sr. Deputado ainda vai ter tempo nesta legislatura de poder receber o ricochete daquela que foi a reclamação que hoje aqui nos quis dirigir. Deixe-me dizer-lhe, Sr. Deputado,